que o significado de Jeremias pode significar já é exaltado. Já é uma abreviação de Jeová, seu relacionamento com Israel. Nós estamos lendo o Velho Testamento, diretamente ligado, relacionado a Israel, profecias ligadas a Israel, não tem nada a ver com a igreja, nesse sentido diretamente. E dá nesses primeiros versículos, antes disso, o Darwin também menciona que o número de vezes que o nome Jeová é usado nesse livro está cerca de 700 vezes. Na Bíblia do Darwin ele escreve isso, cerca de 700 vezes, e Adonai Jeová 14 vezes. Então dá bem o tom desse, a importância também desse grande, assim chamado, um dos grandes quatro profetas, Isaías, os quatro, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois, ainda no final do Velho Testamento, nós temos os 12 menores, assim chamados menores profetas, 12 menores profetas. E aqui nós vemos que ele dá, nesses primeiros 3 versículos, a gente vê o tempo, o momento em que ele profetizou, porque foi nos dias de Josias, versículo 2, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Versículo 3 fala nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês, no versículo 3. Então, ele já dá bem a em que momento nós estamos. Ou seja, houve a divisão das 12 tribos, 10 tribos, foram levadas por Jeroboão, onde ele estabeleceu 2 lugares para adoração e fez até 2 bezerros de ouro. E nós vemos que eles, então, mais tarde foram levados por Senaqueribe, levados cativos, Império Assírio. Judá e Benjamim não são levados, mas nós vemos aqui no final do versículo 3 que Jeremias então está profetizando quando Judá vai ser levado, Judá e Benjamim, levados cativos, já não pelo Império Assírio, mas pelo Império Babilônico, vão ser levados para a Babilônia. Então ele dá uma indicação do tempo em que nós estamos aqui falando historicamente. É claro que tem suas implicações proféticas também.
Jeremias foi chamado aqui quando era ainda jovem, no versículo 6. Ele diz: eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ele é chamado também o profeta das lágrimas, porque nós vemos alguns versículos em Jeremias 9:1. Jeremias 9:1: prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Falando com relação a Judá, né? Depois Jeremias 13, versículo 17: e se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Era um profeta jovem. Alguns comentários dizem que ele foi o profeta que levou a maior carga, né? Porque ele não teve sofrimento dele, não teve descanso, né, desse sofrimento, porque ele depois o próximo livro é Lamentações de Jeremias. E o pior de tudo é que Judá se mostrava indiferente. Ele profetizava, falava do mal moral, né, de Judá, e eles pareciam que dariam ouvidos, mas não davam ouvidos. E ele se angustiava, porque ele sabia que eles seriam levados cativos, né? As crianças, até no versículo diz que as crianças não veriam mais o lugar onde elas haviam nascido. Então, Jeremias sofreu bastante com o Judá, né? Nós vemos um profeta que foi chamado para falar o que Deus falava. Se a gente puder entender o que faz o profeta, ele fala o que Deus diz. Ele traz o que Deus diz, Deus põe a palavra na boca dele e ele fala com o povo as palavras que Deus falou. Se a gente for olhar em Êxodo, capítulo 7, porque Moisés falou que ele era, não lembro, que ele era incircunciso de lábios, foi Moisés, foi Isaías, e que ele não sabia falar diante do povo. Êxodo, oi? 6:30? Ah, tá. Ele era, Moisés fala que ele era incircunciso de lábios, ele não sabia falar. Então, no capítulo 7, então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então, Deus diz para Moisés: você não sabe falar? Tá bom. Então você vai ser como Deus. Você vai falar, eu vou pôr as palavras na tua boca. Você vai falar para Arão, e Arão vai falar para o Faraó. Então eram três pessoas aqui, mas na verdade, quando se trata de um profeta de Deus, só são duas. Que Deus fala e o profeta repete para o povo. Aqui Moisés, Deus dava a palavra para Moisés, mas Moisés não falava diretamente para Faraó. Assim como Deus não fala diretamente com o povo. Falava para Arão, seu irmão. E Arão falava para Faraó. E então Jeremias, voltando lá para Jeremias, né? Jeremias, ele foi, Deus escolheu ele para levar essas palavras para o povo de Judá. E essa era a função de um profeta, né? De falar tudo o que ele tinha ouvido de Deus. E como eu já disse, a tristeza dele foi grande, porque não tinha reação. Nós sabemos que eles acabaram sendo levados cativos para a Babilônia. Não foram todos que foram levados, foram 4.600 almas que foram levadas em três períodos diferentes. Então, Jeremias foi um dos profetas que mais sofreram, né, por causa do povo não ter dado ouvidos à palavra do Senhor. E ele sabia o que ia acontecer.
Porquanto no capítulo 4 de Êxodo, ele dá mais detalhes dessa língua presa dele. No versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, muito ontem, muito anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque sou pesado de povo e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o sujo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. E ainda retruca ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o Levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também saiu do encontro do lembro de Deus, se alegrará em seu coração. Isso será por boca, versículo 16. E aí então Deus escolhe Moisés desse jeito. É interessante a gente ver que esse encargo que Deus dá a Moisés, que Deus dá a Jeremias, depois que Deus dá a Daniel, se não me engano, ou Isaías, acho que é Isaías também, que fica quase diante da visão, por ele ser um pecador, e o anjo então traz uma brasa tirada do altar, eu acho que é Isaías,
é
Isaías, né? E coloca na sua boca e diz que estavam purificados, então, dos seus pecados, e ele é enviado a falar. Isso, existe uma diferença entre o profeta, no sentido desse que fala, uma revelação inédita da parte de Deus, e existe um profeta que é porta-voz de Deus para falar aquilo que está na palavra de Deus, e aí essa profecia que hoje nós temos. Então, quando alguém está falando de Deus, da parte de Deus, usando a palavra de Deus como a origem da sua mensagem, ele está profetizando, ele está falando de Deus, da parte de Deus. Mas não necessariamente ele está trazendo uma revelação nova. Havia também os profetas no Novo Testamento. E Paulo é o profeta mais profícuo do Novo Testamento. Ele que foi ao terceiro céu e Deus deu a ele revelações como não deu a nenhum outro dos profetas do Novo Testamento, como, por exemplo, Lucas, Marcos, Mateus, todos esses que escreveram João, escreveram o Novo Testamento. Por revelação divina, palavra a palavra. Quando Paulo fala como era feita essa revelação, ele fala que é palavra a palavra em 1 2. Não nos deu saber por palavras enviadas por lá, mas por palavras que o Espírito Santo nos deu. E esse ministério, é interessante que aqui ele tem a reação que cabe ao profeta. Na realidade, isso aqui não é uma falsa humildade, não, no versículo 7, versículo 6 e 7 de Jeremias, e quando disse: eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Como poderia ele se considerar uma criança se o Senhor acabou de falar a ele que antes ele se formasse no ventre, Deus havia conhecido, ou seja, antes dele ser uma criança, antes dele ser um feto, Deus havia escolhido ele para que saísse da madre, Deus havia separado para profetizar as nações. Então não importava se ele era uma criança ou não, mas antes dele ser criança, antes dele existir, Deus já havia determinado para ele essa missão. Deus havia separado esse homem para isso. Como depois ele ia separar Paulo, lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo vai falar a respeito do seu ministério. E ele fala da sua posição como apóstolo, agora profeta do Novo Testamento. Mas ele diz, no versículo 5, de 2 Coríntios 3, assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Essa letra mata é a lei, a letra da lei. Alguns usam isso como argumento quando se lê a Bíblia, ou quando se fica apegado à Bíblia. Então, isso quer dizer, a letra mata é aquela letra da lei, a lei condenava o homem, então a lei matava o homem, porque seria incapaz de cumprir a lei. Mas aqui então ele deixa claro que não era por capacidade própria que ele tinha esse ministério, mas uma capacidade que vinha de Deus. E no capítulo 4, ele vai falar mais sobre isso, capítulo 4 de 2 Coríntios, quando ele dá uma espécie de sequência à destruição do eu, para que a luz de Cristo possa brilhar. Ele vai falar da luz no final do capítulo 3, e ele repete, ele vai aqui trazer de novo Moisés, que punha um véu sobre a sua face, no versículo 13, porque ele tinha uma luz que ele tinha cada vez que ele falava face a face com Deus, ele saía brilhando da presença de Deus. Mas hoje nós temos uma luz que é uma luz que é Cristo, é Cristo em nós hoje. Agora, ele aqui no capítulo 4, ele vai falar da luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, no versículo 4. E aí, no versículo 7, ele dá o segredo do ministério. Não só dele, mas do ministério de qualquer cristão. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando a gente vai lá para Juízes, naquele episódio de... Esqueci de Gideão, né? Que eles quebram os vasos na hora de atacar. Deus escolheu aqui 300 homens para atacar os inimigos. E obviamente os inimigos eram um número muito maior, extremamente grande do inimigo. E Deus escolhe só 300 porque eu acho que é 300 do mundo, para mostrar que a vitória viria de Deus. E cada um deles tinha uma tocha dentro de um vaso de barro. E eles deviam manter aquela tocha acesa dentro do vaso de barro, e quando fosse dada a ordem, eles dariam um brado, quebrariam o vaso, e naquele momento aquela luz toda iluminaria o local em que eles estavam e começaria então a batalha na qual Deus faria o papel determinante de espantar os inimigos. Mas para que a luz fosse vista, o vaso precisava ser quebrado. Se algum deles passar, eu tenho o vaso aqui, eu vou conservar meu vaso, o vaso é bonito, para que quebrar esse vaso, que desperdício, ele não ia ter feito naquela batalha, porque ali o vaso precisava ser quebrado para que a luz viesse à tona. E aqui também, Coríntios 4, versículo 7, temos com esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Por quê? Porque nós vamos apresentar Cristo às pessoas. Assim como o profeta Jeremias, ele trazia Jeová, a palavra de Jeová, aos judeus, aos habitantes de Judá, e ele apresentava aquela palavra, mas ele parecia um temendo ao profeta, Jeová. O profeta era apenas um porta-voz de Deus. E assim também o cristão, ele apresenta a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo, o verbo de Deus é Cristo, às pessoas, e uma vez apresentado, ele sai da frente. Ele fala, esse aqui é Cristo. Ele sai de cima. Ele deixa as consciências frente a frente com Cristo. Ele tem que sair de frente. Ele tem que sair da frente. Ele não pode ele ocupar as consciências. O profeta não pode ser o objeto da ocupação daqueles que recebem a palavra de Deus. E nessa sequência aqui, até para citar esse capítulo 4 de 2 Coríntios, ele vai falar depois, no versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Mais uma vez, de paz, quebrando. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Mais uma trinca desse vaso, mais uma despedaçamento do vaso. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E mais à frente, ele vai depois no versículo 16, o nosso homem exterior se corrompa. O interior, quando 19 de dentro. Então ele vai passo a passo mostrando destruição, destruição, destruição do homem, para que a luz de Cristo brilhe, 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 quando exposta, sem as inconveniências do portador dessa luz. E aí, no capítulo 5, ele abre, já não quebrando o vaso, mas desfazendo o vaso. O tabernáculo, como é chamado aqui no capítulo 5, versículo 1, que aqui nos fala da ressurreição, ou da transformação do levantamento. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, a versão inglesa fala se não é desfizer, fala outro termo, dissolver, achei bonita essa palavra, dissolver, porque mostra uma coisa que realmente não sobra nada. E esse é o papel do profeta, ou do ministro, e aqui é o caso de Jeremias, para quem o Senhor põe as palavras na sua boca. E ele vai enxergar uma vara de amendoeira. Eu não sei exatamente dessa vara de amendoeira. Versículo 2, ele disse: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é a panela de nós a carne. Essa panela é
o versículo 11, quando ele fala dessa vara de amendoeira, o Dorme foi uma nota desse, que pode significar, parece que traz a mesma raiz, significando vigilante, vigia, porque está relacionado, aparentemente, esse versículo 12, quando fala assim: e disse meu Senhor, porque ele fala no 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vês uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo, segue essa mesma raiz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso vai ter no capítulo 31, 28, vai ter em Números 17, 8. E Daniel 9, 14, essa mesma palavra. Então, o Darwin põe esse... Eu achei interessante, porque o Senhor...